Programa Ponto de Vista.
Este é o programa Ponto de Vista, como vocês sabem, todos os sábados, tratando de temas relevantes para a igreja, também de temas relevantes para a sociedade em geral. E hoje é um tema bastante relevante, que nós estamos falando do papel do leigo. Às vezes a gente fala da igreja, a gente diz, a igreja é a maior instituição caritativa do mundo, né? Mas quem faz a caridade não são somente os padres, os bispos, somos todos nós, né, que fazemos parte da igreja. E sobretudo os leigos que estão engajados diretamente nessas obras de caridade, que sustentam as obras e sustentam financeiramente, inclusive, né? Então nós hoje estamos falando destes nossos irmãos que são tão importantes da igreja, aliás, que no mês vocacional tem até um domingo dedicado, né, para eles, né? Seu Antônio Sussumo está aqui conosco. Seu Antônio Sussumo é leigo, né, empresário, e é envolvido na igreja também. Seu Antônio, bem-vindo. Desde quando o senhor está envolvido na igreja, seu Antônio? E não se tornou padre?
Desde 1980, faz 35 anos só.
Ah, é? Como foi esse encontro, seu Antônio? De lá para cá, depois que o senhor se encontrou, o que o senhor fez?
É, encontrei no Cursílio, né?
Certo.
Lá, deram umas pauladas lá e me acertaram. Aí comecei a participar da igreja e nunca mais, né? Uhum. Sempre dentro do Cursílio. Mas graças a Deus a gente conseguiu encaminhar os filhos dentro da igreja, né? O senhor conhece todos os filhos, então...
Sim.
É, isso é importante. Falaram aqui, todo momento fala da evolução dos ambientes, isso é importante, todos focam nisso, né?
Uhum.
E o Cursílio, o carisma do Cursílio é a evolução dos ambientes, né? Onde lá dentro do Cursílio se prega um Jesus, né? Libertador, um Jesus que transforma as pessoas e tem transformado muitos lares aí. Pessoas chegam em casa, depois do Cursílio, chega mudado. Inclusive, hoje está tendo um Cursílio das mulheres,
das,
né?
Das mulheres, exato.
Semana retrasada foi o Cursílio dos homens. Então, estava conversando com os homens, conversando com as mulheres, falou assim, meu marido já transformou esses dias, viu? Então, é assim, bom sinal, né?
É.
Então, é assim mesmo, o Cursílio... Não vou falar que é só o Cursílio. Todo mundo que passa por um movimento, todos eles foca os ambientes, foca a família, né?
Sim.
É a base do mundo, né? Então, acho que o Cursílio tem sido assim. Há 35 anos eu fiz o Cursílio, me convidaram aí, quase que não ia, mas acabei indo, né? E eu achei que valeu a pena, porque eu passei de um movimento de rua para um movimento de igreja.
E, seu Antônio, como é a sua vida desse tempo todo, né, de empresário, como o senhor conseguiu conciliar, né, a sua vida de empresário e a sua vida de cristão? Como é que o cristianismo lhe ajudou a viver a sua vida de empresário?
Bom, apesar, a gente, muitas vezes, quando a gente não quer, nunca tem tempo. Mas o tempo é questão de preferência, a gente consegue fazer o tempo, né? Então, a gente participava do Cursílio. O Cursílio não é só fazer os 3 dias de Cursílio, nós temos outros trabalhos. Nós fazemos um dia de espiritualidade nas paróquias, inclusive domingo que vem nós vamos fazer um lá em Dápolis, né? Convido lá 30, 40 casais, passamos um dia lá fazendo um encontro com eles, né? E também no Cursílio tem uns pessoal lá que, como tem os outros trabalhos aí, tem um, mesmo que não seja cursilista, um casal que tem algum problema entre o casal, vai uma equipe lá, reza um terço e dá uns conselhos, né? Tem ajudado bastante. Pessoas doentes, quando também nós, como tem a equipe dos enfermos aqui, né? Nós também costumamos formar uma equipe e rezar um terço na casa. Tem ajudado bastante gente. Então, acho que levar Jesus para as pessoas que precisam, né? Que muitos estão doentes, ela falou que muita gente estão doente da alma, né? Então, esse é o trabalho que a gente tem que fazer, o trabalho do leigo.
É, de fato, né, a gente falando até em doença da alma, esses dias nós vimos tantas mortes assim, as próprias pessoas tirando a vida, né? Portanto, suicídios. Aqui em Dourados, às vezes a gente fala do Japão, da Noruega, que o índice é alto, né? E a coisa aqui está ficando séria, né? É exatamente quando o Papa fala dessa questão da periferia existencial, né? A gente falava de periferia antigamente, a gente pensava logo no pobre materialmente. Hoje existe uma pobreza espiritual, psicológica tão grande que as pessoas com maior frequência realmente estão tirando a própria vida, né? Que a gente sempre soube que existiu, mas agora é uma coisa mais frequente. Gilmar, voltando aqui ao nosso tema, como é conciliar essa vida cristã com a vida de alguém que está inserido na sociedade? Porque eu estou inserido na sociedade também, né? Aliás, até me acho bem inserido, né? Gosto de arranjar umas brigas por aí no meio da sociedade, né? Mas vocês estão todos os dias, vocês têm que receber pessoas que são empresários também, porque vocês têm empresas, têm que receber aqueles que são consumidores, que vão na empresa, têm que tratar de negócios. Como é conciliar essas coisas? O cristianismo ilumina esta vida de vocês, né? E depois também a própria vida familiar, que precisa também ser, né, ser tratada, né? Aliás, essa é a base para depois ter o trato com as outras realidades.
É. Olha, Padre Crispim, tem que ter bastante equilíbrio, né? Porque a família é a igreja doméstica, né? A primeira comunidade aí que nós temos que preservar, que cuidar. E no meu caso, eu e a minha esposa Regina, a gente iniciou os trabalhos juntos, né? Dentro da nossa igreja, nos envolvendo da igreja para dentro e da igreja para fora. Então, a gente já tem essa experiência e sabe onde a gente acertou. Nós temos uma noção também onde a gente errou, em algumas coisas que a gente precisava talvez ter sido melhor. E uma das coisas que a gente hoje, nas nossas amizades, no nosso trabalho, a gente conversa muito, é principalmente para as pessoas com os filhos pequenos, que estão enganjados na comunidade, e eu e a Regina trabalhamos com família, com casais, com retiro de casais, desde 1992. Inclusive, hoje, estaremos, né, pregando no retiro de casais na paróquia Nossa Senhora de Fátima.
Opa!
E um abraço aí a todos da paróquia, né? Então, a gente se apaixona, a gente tem aquele primeiro encontro com Jesus e se apaixona por Jesus, às vezes de uma tal forma, né, que e a gente vê isso muito, né? A pessoa se joga de cabeça nos trabalhos. E você tem toda a tua vida, você tem tua vida profissional durante a semana, durante o dia, e de repente à noite você vai para a comunidade, tem uma reunião na segunda, outra na terça e tal, e vai para os domingos fora, né? Então, a família, em primeiro lugar, tem que ter equilíbrio. Equilíbrio, porque senão daqui a pouco teus filhos vão crescer revoltados com a igreja, porque ele tomou o teu lugar.
É verdade.
Não é? Então, que bom o trabalho do leigo, que maravilhoso ser leigo, mas saiba equilibrar tudo na tua vida, né? Porque teus filhos precisam de pai e de mãe, não é só de vó, não. Né? Precisa do pai, da mãe, da presença do pai e da mãe. E dá para equilibrar. E dá para equilibrar. Por isso que se chama equilíbrio. Você não pode ficar nem só em casa, achando o sofá da tua casa a melhor coisa do mundo, e nem também ficar lá na igreja, que daqui a pouco o padre vai botar você para correr e falar, ó, pelo amor de Deus, você já não...
Né? Deixa eu só abrir um parênteses. Esses dias eu falei João Maria, que é bastante engraçado, né? E ele brinca com tudo. Tem um pessoal que todos os dias estava fazendo reunião comigo, por causa da Semana da Família. Um dia ele chegou de noite e disse assim, vocês não têm roupa para lavar, não? Minha gente, vocês estão fazendo o quê aqui todo dia? Mais ou menos isso que você está dizendo.
Pois é. E daí, para fora, né, dentro da sociedade, no trabalho, na vida, não tem como você separar também, você falar, não, aqui é o leigo, aqui é o empresário, aqui é o profissional. As pessoas, quando, principalmente a gente que está mais à frente dos trabalhos, né, e toma a frente, quando a pessoa te vê, ele te vê como a igreja ali presente. Fala, olha o Gilmar ali, Gilmar. E infelizmente, padre, né, a gente quando se torna, a gente se apaixona por Jesus, pela vida, a gente não consegue virar santo, sabe? A gente tem pecados, defeitos, erros, e aí dobra a responsabilidade quando você vai para a vida profissional. Porque as pessoas esperam de você um algo mais, né? Mas, infelizmente, às vezes, eu acho que Eles se decepcionam bastante com a gente, fazer o quê, né?
Com os padres também.
Com os padres. Mas é importante isso, você, de uma forma, às vezes sutil, de uma forma tranquila, é muito gostoso você poder, dentro da tua atividade profissional, dar as pinceladas e colocando de uma forma bem tranquila para as pessoas também, essa importância de ter a sua vida voltada um pouco mais para as coisas que não passam do que só pelas coisas que passam. Ali é que você tem todas as oportunidades de falar, porque você está vivendo ali aquela luta da vida profissional, e todos que aparecem na tua frente, eles vêm sedentos por fazer negócio, pela vida profissional. E aí você dá uma parada e às vezes dá tempo de você falar, filho, e daí? Né? Como é que está também a tua vida? Calma, vamos pensar, vamos... Dá para evangelizar, é muito gostoso essa parte da evangelização lá no ambiente de trabalho, entendeu? Agora, é lógico que tudo você tem que também ser equilíbrio. Senão você vira uma pessoa chata, né? Se toda coisa que você vai falar, você vai querer... Então você tem que saber ser um evangelizador nos tempos de hoje, principalmente, padre, num tempo em que a sociedade, de um modo geral, está colocando a religião como algo que não seja muito bom, né? Em função de ataque terrorista, de tantas pessoas que são radicais, né? Então, pera lá, você é religioso, você é católico, você é cristão, tem muita gente que enxerga a gente como um problema dentro da sociedade. Então a gente vai dizer, não, eu sou assim porque é muito bom para mim, é diferente, eu consigo ser melhor para a sociedade. Então você tem que dar o teu exemplo muito mais que as tuas palavras, né?
Claro. Senão, e você toca num tema importante, porque exatamente há uma corrente dentro da sociedade que quer colocar a religião de escanteio. Como se tudo que é religioso é retrógrado, é velho, é não sei o quê, é arcaico, né? É conservador. E a palavra conservador, vem de conservar, né? Ela significa preservar, né? E deixar com que aquilo que é bom vá para frente. Mas estão colocando isso como algo pejorativo. Então você toca num assunto importante. Por isso o jeito de lidar, né? A linguagem usada... não pode ser uma linguagem fundamentalista, né? É o estar no meio com as palavras e com o jeito também.
E principalmente quem sofre muito hoje, padre, nessa questão aí, são os jovens que ainda não estão formados, uhum. Estão em processo de formação, né? E acabam sendo vítimas, né, dessas correntes antirreligiosas que vão contra... as crenças que foram ensinadas pelos pais, que foram ensinadas pelas famílias, que a gente tem convicção.
E depois gera problema dentro da própria família, que chega lá, né?
Mas, e se gera?
Eu até lembrei de um caso recentemente que aconteceu aqui na universidade. Eu fui dar uma palestra juntamente com outros professores, e aí, depois da minha palestra, o jovem, que também é universitário, ele se aproximou de mim, assim, na frente, né? E disse assim, eu queria dizer ao senhor que eu sou ateu, graças a Deus, né? Assim como para me afrontar. Eu digo, parabéns para você, não tenho nada a ver com isso. Isso é um problema seu, né? Isso é um problema seu. Se você quer ser ateu, eu lhe respeito, né? Assim como gostaria de ser respeitado como religioso, não tenho nenhum problema. Então parece que querem colocar assim como uma dicotomia, né? Exatamente uma contribuição que a Marlene lá de Campo Grande acabou de mandar aqui, a Marlene Vieira. Ela mandou um texto muito bonito de 7 páginas sobre o papel do leigo, né? Quem fez esse texto deve ser alguém muito bem formado, né? Parece que são duas pessoas, deve ser ingleses, né? Ou alemães, que fizeram um texto onde eles ressaltam essa necessidade da fé e da vida, na vida do leigo, estarem casadas, né? As duas coisas casadas, porque não é que, aquilo que o Gilmar dizia, não é que depois que você sai da igreja, você deixa de ser cristão. Que você vai para a empresa, que você vai para algum lugar, inclusive levando os nossos pecados também, como os padres, né? A gente também tem os próprios pecados e alguns de estimação que a gente carrega debaixo do braço, não quer soltar de jeito nenhum, né? Mas ela está lembrando, a partir desse texto, desta necessidade, né? Talvez a coisa mais difícil hoje para o leigo e para toda a sociedade religiosa é ter esse casamento entre a vida e a própria fé. Isto é, a vida expressar a própria fé, não só as palavras, né? A própria vida também. E a Rosângela Sim mandou aqui uma contribuição que eu deixei para falar agora. Ela parabeniza o programa, parabeniza todos os leigos. Ela relata que tem uma pequena comunidade chamada Santa Clara, que ela começou, eu lembro ainda quando eu era coordenador de pastoral ainda, que não sabia nem rezar o terço antigamente, né? Não tinha Bíblia, não tinha crucifixo em casa. Hoje a maioria do pessoal da pequena comunidade já está engajada nas pastorais. Mas ela pergunta assim, por que é que a gente tem tanta dificuldade de anunciar Jesus? Enquanto outras crenças e outras igrejas têm tanta facilidade. Eu vou dar a resposta eu mesmo, né? Porque, Rosângela, é o seguinte, uma coisa é aquele Jesus que está na Bíblia. Uma coisa é um Jesus inventado. O Jesus inventado é mais fácil de ser anunciado, porque ele responde a tudo que a gente quer. Não é que a gente vai atrás daquilo que ele quer. É como se esse Jesus fosse aquele que fizesse o que eu quero. E na vida é o contrário, né? Nós temos que aprender o que Jesus quer de nós. Então chegar em algum lugar e dizer, olha, Jesus vai te dar dinheiro, vai curar isso e aquilo, né? E pronto, está resolvido, fica fácil. Então, por isso que às vezes para algumas pessoas, esse Jesus que não está na Bíblia, foi inventado, ele é atraente. É a mesma coisa de você botar no Facebook, olha, tem promoção disso e aquilo. Você vai lá, compra, e depois descobre que aquilo era uma farsa, né? Quanta gente é enrolada de vez em quando. Então, por isso que de vez em quando nós nos assustamos nas nossas comunidades, para que as pessoas peguem um caminho, né? Que é aquilo que Jesus diz, pegue a sua cruz, né? Pegue a sua cruz, não pegue a minha, para caminhar, né? Então, por isso que na igreja tem tantas dificuldades, que é preciso fazer um processo de conversão, e a conversão ela não acontece de um dia para outro. Ah, eu me converti. Lembra que as pessoas dizem muito isso por aí? Encontrei Jesus. Ah, encontrou Jesus, mas tem que encontrar todo dia também. Não foi só encontrou Jesus há 3 anos atrás, não, tem que encontrar todo dia. Então, este caminho é mais difícil. Talvez por isso a gente tenha percebido esse comércio, né, com a pessoa de Jesus Cristo, embora tenha muita gente que tem bastante boa vontade e tem seriedade também. Mas muita coisa a gente sabe que se fosse passar a peneira, ficaria pouco Jesus, né? Ia sair muita caricatura e muita imagem de Jesus que realmente nós não encontramos na Bíblia e nenhuma pessoa séria que escreveu sobre Jesus ao longo da história. Gedalva, falando sobre esta questão do leigo, hoje nós estamos vendo esta igreja que sai, né? Que vai ao encontro, que não fica esperando as pessoas vir ao padre, né? E aqui não quero nem falar do padre, que deve ir também, né? Porque esse fica para o dia do padre do próximo ano. Mas, na sua experiência, por exemplo, você é ministra do batismo. Como é que tem sido essa experiência dessa igreja que sai? E o que trabalho, no que consiste o trabalho de vocês nessa pastoral?
Então, padre, em fazer justamente isso que eu disse no início, né? De vivenciar o nosso batismo. Então, com essa nova modalidade, né? Dessa preparação para os pais e padrinhos nas casas, é uma experiência muito boa. Tenho experimentado isso, né? Então, uma diferença que eu estou na pastoral do batismo há uns 10 anos. E era na igreja, né? Aquilo que nós falávamos, os curso de pais e padrinhos, e que eu achava assim muito deficiente, porque ficava ali uma tarde, o batismo, como o senhor conhece todos nós aqui, a riqueza que é o sacramento do batismo, né? Ficar uma tarde só era muito pouco. E agora a gente tem essa experiência de levar o Cristo e ao outro, né? De sair do nosso comodismo, como foi falado aqui, né? Trabalhar o dia inteiro e à noite também, né? Então, durante o dia, a gente trabalha para a nossa companhia e à noite vamos trabalhar para a companhia de Cristo, né? Então, a gente encontra muitas pessoas precisando de uma palavra e quer batizar os filhos, mas também nem sabe por que quer batizar. Falaram que é bom batizar, então vamos batizar.
Que vai tirar o olho gordo?
Vai tirar o olho gordo, vai curar, não vai ter mais doenças, enfim, né? Sempre querendo algo em troca. E não é para isso que nós somos batizados, né? Então a gente exercita esse nosso batismo.
E como é que é feito esse processo? Você falou que era na igreja, e agora é, como é que é feito isso?
Agora é feito, né, o nosso pároco, né, no caso o senhor, nos conduz, nos orienta a irmos às casas, dá 6 encontros, né, para os pais, e pelo menos uns 3 encontros para os padrinhos, né, para colocar na responsabilidade, né, o que é o batismo. Então, o batismo, nós sabemos que é a porta de entrada para toda uma vida cristã. Nós, como católicos, primeiro temos que receber o sacramento do batismo, para depois receber todos os outros sacramentos. Se não somos batizados, não podemos casar na igreja, não recebemos o sacramento do crisma, enfim, né? Então, nossa igreja é muito rica, eu sempre falo que ela é um tesouro inesgotável de sabedoria, né? Quanto mais você tira água dessa fonte, mais ela mina essa água pura, essa água viva, né? Então, é uma experiência muito boa, né? Então, a gente vai dar esses 6 encontros, o padre também, né? Que eu acho que ele arrumou um trabalho bem grande para ele, né? Porque ele também é o primeiro a visitar as famílias. E depois a gente, né, 2 a 2, levar essa palavra, né? Falar sobre esse sacramento do batismo. Então,
muito bem. Disso. E também vocês têm o sistema de pequenas, a Rosângela falou de pequenas comunidades, né? Os grupos de vocês, das equipes Nossa Senhora, são pequenas comunidades, né? Como os nossos grupos de casais, né? Como os grupos de pastoral. Na catedral hoje as pastorais são pequenas comunidades, elas precisam se reunir uma vez por mês com o elo e rezar também, né? São os leigos que levam para frente, né? Toda a coordenação nacional, depois as coordenações regionais, embora tenha um padre, mas o padre é aquele que está do lado, né? Quem leva para frente realmente são os casais, né, que são leigos. No caso das equipes, Nossa Senhora.
Isto, Padre Crispim, nós somos comunidades de 5 a 7 casais que nos reunimos mensalmente.
5 a 7 casais, daí 14 com o padre 15, né?
Com o padre, sempre que nós nos reunimos, nós sempre somos acompanhados de um conselheiro espiritual, ou um padre, ou uma religiosa, ou um diácono, né? Para buscar o nosso caminho de santidade. Até eu olho aqui num folder que eu tenho, que nós buscamos sempre no matrimônio a melhor garantia para o amor, e é o lugar natural da felicidade e o caminho seguro para a santidade. Então isso a gente conquista e se faz isso dentro da família. E o que a gente percebe hoje na sociedade é que as pessoas buscam a felicidade diferente. A felicidade no dinheiro, a felicidade em bens materiais, e não dentro do sacramento do matrimônio, dentro da família. E nós sempre trabalhamos nesse sentido, a busca da felicidade no matrimônio. Até lembrando que um dos grandes objetivos nossos também é dar o nosso testemunho como leigo, além das equipes de Nossa Senhora, quem nos vê, que nós sirvamos como testemunho para outros dentro daquela vida que nós levamos como casal cristão, né? Ontem até comentávamos, a Marta e eu, nós estávamos voltando de Maracaju, que nós fomos num encontro com outros casais lá em Maracaju, até deixamos de participar da nossa reunião de equipe de base, que era ontem. Sim. Porque nós, na missão que a gente está, é levar esse nosso trabalho a outros casais, na busca de santificação, na busca de felicidade para outros, né? Também dentro das equipes de Nossa Senhora, nós temos outros segmentos, não só para casais, que são para viúvas, viúvos e pessoas sós, que nós tratamos como comunidade Nossa Senhora da Esperança. Que até um dia desses, conversando com algumas pessoas que vivem sós, elas comentavam: até que enfim a igreja se preocupou com nós, né? Mas até eu pensava, não foi a igreja, fomos nós leigos que estamos nos preocupando com essas pessoas, né?
Vocês, né? É a parte da igreja
leiga. É a parte da igreja viva, que somos nós. Porque quando pensa-se igreja, pensa-se no padre, nos párocos e naquele templo de material, né? Estrutura. Sendo que igreja somos nós, né? Então nós temos essa preocupação de buscar esses outros segmentos. Além disso, nós também temos um segmento que chama-se Equipes Jovens de Nossa Senhora, que é onde a gente trabalha com os jovens, né? Para que, desde o seu início de caminhada, né, eles possam ter consciência de que devemos buscar, através de uma caminhada cristã, ao chegar na decisão de buscar um relacionamento mais, um relacionamento sério, seja um relacionamento cristão, e que atinjam com esse relacionamento o sacramento do matrimônio, mas um sacramento do matrimônio sólido, né? Não uma vivência de experiência conjugal para depois de estarem vivendo junto decidirem se deu certo ou não, né? Então, a missão é grande, né? E a nossa caminhada para nós atingirmos esses objetivos também é bastante grande, mas principalmente através do nosso testemunho, né, que o senhor tem nos acompanhado já há bastante tempo, né, Padre Crispim?
Bastante tempo.
Né, nas equipes, o senhor sabe o quanto é bonito, né, essa caminhada e o que o movimento oferece. E eu digo assim, até quando eu entrei nas equipes de Nossa Senhora, quando nos mostraram os pontos concretos de esforço que nós temos que fazer para atingir a espiritualidade conjugal, eu disse assim, isso não é novidade para mim, porque todo o cristão, todo o casal já deveria saber desde o início que tinha que fazer esses pontos concretos, que é rezar junto, sentar quando tem problema, mas sentar não para brigar, mas sentar junto com a presença de Cristo, né? Ouvir a palavra junto, ir à missa. Então, essas coisas que, quando bem feitas, no que as equipes orientam e encaminham, as coisas se resolvem com mais facilidade dentro de algumas diferenças que existem no sacramento do matrimônio. E que podemos dizer que em todos os casais têm as suas diferenças, né? Então, buscando através de todos esses, dessas ferramentas que o movimento oferece, nós vamos conseguir, como leigos, porque essas ferramentas, logicamente, foram estudadas com o acompanhamento do nosso fundador, Padre Henrique Farelli, isso já lá nos idos de 1939, e até hoje vem se alimentando, por casais leigos, né? Logicamente, sempre com acompanhamento e trocando ideias com os sacerdotes, né?
Muito bem. Queríamos lembrar da Jornada Diocesana da Família, porque a imagem da Sagrada Família está percorrendo estes meses todas as paróquias. Então, a Jornada Diocesana da Família será no dia 4 de outubro, a partir das 7h30, lá no Colégio Imaculada, no mesmo local que foi o ano passado. O ano passado veio o professor Felipe Aquino. Este ano, se Deus quiser, virá o Dunga, né, da comunidade Canção Nova. E no final, nós teremos ali na praça a missa de conclusão da jornada, mas a missa também de aniversário dos 80 anos da paróquia Imaculada Conceição e dos 80 anos da cidade de Dourados. Então já começamos com o prefeito para fazer uma celebração só, e esta missa será transmitida para todo o Brasil. A Rede Vida virá também para fazer reportagens sobre a cidade, para veicular durante a semana o potencial, né, turístico e econômico da cidade de Dourados também, fazendo uma bela propaganda como presente, né, em rede nacional, da nossa cidade de Dourados. Então a igreja também quer dar esse presente para a cidade, transmitindo daqui e fazendo matérias para divulgar no Brasil afora. Nós vamos fazer um breve intervalo, já retornamos. Ah, e lembrando também que a sua inscrição é a camiseta. Você pode ir na Secretaria da Paróquia Catedral e adquirir a sua camiseta, R$25. Você entra, você e sua família, para participar da nossa jornada. Mas quem não quiser ir para a jornada também pode comprar, dar de presente e usar a camiseta, porque ela é alusiva aos 80 anos da cidade e também da catedral. Um breve intervalo, já retornamos para o nosso último bloco.
Programa Ponto de Vista.